E agora está no momento do nosso Papo Sintonia. E o Papo Sintonia de hoje traz um assunto de grande interesse, porque muitas pessoas vivem um verdadeiro luto quando precisam finalizar um relacionamento. A nossa convidada é especialista nesse assunto, é Cristiane Assunção, ela é psicóloga, especialista em luto, ela também é administradora e atende também pessoas em situação de término de relacionamentos em luto não, reconhecido. A Cristiane também é autora dos livros Vida e Luto da Criança. Seja bem-vinda aqui ao nosso Papo Sintonia.
Olá, Patrícia, obrigada, bom dia. Vamos contribuir aí com relação ao término de relacionamento, que o sofrimento enfrentado em uma situação de término de relacionamento é o mesmo sofrimento quando nós perdemos alguém especial. Então, não é tão simples assim, não é segue a vida, é algo que precisa ter cuidado e conhecimento sobre toda essa questão do luto, porque é um luto e as pessoas desconhecem.
E por que a gente faz essa comparação, né, dessa perda tão significativa? Porque no caso da morte, a gente não vai ter mais essa pessoa próxima. Essa pessoa sai totalmente da nossa vida. E no caso do relacionamento, qual é o sentimento, Cristiane, que aparece no momento quando você percebe que aquele relacionamento está no fim e você precisa realmente viver a separação?
Sim, o que, que ocorre, Patrícia? As pessoas acreditam numa situação de morte, quando nós perdemos alguém, recentemente a questão da pandemia, muitas pessoas vivenciaram essa situação de perder pessoas próximas, familiares. Quando morre alguém que nós conhecemos, nós recebemos apoio das outras pessoas, de colegas, do parceiro, no trabalho, na família. Mas quando ocorre um término, muitas vezes as pessoas nem sabem, porque foi um término doloroso, que em algumas situações tiveram situações de traição. Então as pessoas elas se sentem envergonhadas por isso e não compartilham e não recebem acolhimento necessário. Por isso que nós dizemos que é um luto não reconhecido. E o que é um luto não reconhecido? Quando nós falamos em luto, automaticamente vem uma situação de morte. O luto não reconhecido, quais são alguns exemplos para os ouvintes entenderem? É uma situação da chegada da aposentadoria, um luto não reconhecido, a perda de um emprego, a perda do animalzinho de estimação, o diagnóstico de uma doença crônica como HIV e também o término de relacionamento. Seja ele um namoro, um noivado ou um casamento, e independente também, que é importante frisar, o tempo dessa relação. Porque às vezes a pessoa acredita assim, nossa, mas o fulano está sofrendo, namorou ali 3 anos, ou ficou, hoje em dia, né, as pessoas ficam 3 meses, não é o tempo. Então, não vai sofrer apenas um divórcio de 10 anos, porque tudo a gente precisa considerar a intensidade dessa relação. Então, e esse término de relacionamento, claro que vários são os motivos que levam a esse rompimento, e a importância da pessoa que eu trazer aqui para vocês, né? Quais são os principais erros, exercícios que podem ajudar essas pessoas, mas o primeiro passo é essa pessoa reconhecer que está vivendo esse luto, vivenciar essa dor, e não simplesmente aí segue a vida, imagina que você está aí, fulano, e as pessoas são criticadas, Patrícia, então a mulher está, claro que isso vale para homem, homem, mulher, mulher, tá? Mas as pessoas, elas recebem críticas das pessoas próximas, isso faz sofrer mais ainda. Então, como assim, fulana, que você está chorando, o fulano te traiu, você vivia uma relação violenta e você está aí chorando? Sim, as pessoas sofrem e elas precisam ser respeitadas nesse momento de dor, de sofrimento.
Ter esse tempo, né? Hoje em dia a gente tem a tendência a medicalizar tudo, toma alguma coisa, ou enfim, né? Tem esses riscos, esses escapes, essas válvulas de escape. Quando você não vive, vivencia aquela dor, significa ter esse tempo da pessoa se desligar, se desvincular, afinal de contas, como você disse, não é bem o tempo que durou aquela ação, mas a intensidade, o quanto aquele relacionamento foi significativo, foi marcante na vida daquela pessoa e ela vai precisar desse tempo para se desligar. Agora, o luto convencional da morte, ele tem algumas etapas, ele tem alguns momentos que são vividos. No caso desse luto, né, não reconhecido, que você fala do fim de um relacionamento, também existem essas etapas, adaptando essa realidade. Como seria a vivência na trajetória desse luto?
Perfeito, Patrícia. Você trouxe pontos assim, muito importantes do medicamento. Enfim, vamos por partes. Muito se fala sobre fases do luto. Entenda, todos, assim, não... Quem trabalha especificamente com situações de luto, nós, profissionais especialistas em luto, nós não trazemos esse olhar. Digamos assim, de uma forma respeitosa, digamos que falar em fases, negação, barganha, tal, é algo ultrapassado. E o luto, ele é vivenciado em oscilações e não como estanques. Porque senão a pessoa tenta se encaixar. Ah, neste momento eu estou na negação, agora eu estou na depressão e eu tenho que aceitar. Então, não é assim, esqueçam. E a gente vê muito, infelizmente, profissionais aí da área, colegas, falando em fases. Viu algum profissional falar sobre luto como fases? Fuja, deixa de seguir, porque está desatualizado. Então, vamos lá.
Total essa referência, que até então também era minha, né? Eu via muito falar nessa fase do luto.
Sobre as fases do luto, quem traz esse olhar é a Elizabeth Kubler-Ross, que ela muito contribuiu, dezenas de livros escritos, mas ela se referia a pessoas no processo de morte, na questão dos cuidados paliativos, enfim, e não no processo de luto neste caso, tá? Então, muito contribuiu, mas quem trabalha com isso não traz o luto de forma com fases. Então, esse é um ponto. Outro ponto, quando você falou de medicação, tanto na morte quanto outras perdas, o sofrimento, gente, ele está aí para que... O sofrimento não é para nos paralisar, e sim para transformar a nossa vida, para a gente aprender e ter mudanças positivas. Mas hoje parece que ninguém pode sofrer. Então vai lá. E quando uma pessoa vai ao médico, o médico ele não tem um olhar cuidadoso, alguns têm, mas ele não tem um olhar cuidadoso que um psicólogo tem. E a pessoa espera receber um medicamento. E entenda, gente, nem sempre a medicação ela vai te ajudar nisso. Você precisa passar por esse sofrimento, vivenciar isso e ter outros cuidados. E o que ocorre, Patrícia? As pessoas, elas, de forma não saudável, elas anestesiam suas dores, independente se é morte ou se é término de relacionamento. Então, as pessoas vão tomar medicamentos, então, quero dormir para eu não sentir esse sofrimento. Uso abusivo de álcool, se já usava, aumenta álcool e outras drogas. Comida em excesso, jogos, pornografia, sexo de forma intensa. Então, isso prejudica o processo de luto. E no luto não reconhecido, o que é um luto não reconhecido? Quando a própria pessoa... Então, eu terminei um relacionamento, eu estou sofrendo, mas eu estou ali. Não, eu não reconheço aquele sofrimento. E a sociedade também não me permite vivenciar isso. Então, o primeiro ponto é se respeitar, compreender e buscar ajuda. Aí, o que acontece? As mulheres buscam ajuda, porque a mulher é mais afetiva, elas falam mais, elas compartilham com uma amiga, e o homem não. O homem, ele sofre sozinho, calado, que é também... Nós temos o luto do homem, que é um luto não reconhecido. Porque as mulheres vão para a terapia, buscam ajuda, vão à igreja, enfim, elas têm esses recursos. O homem não. E principalmente quando esse homem, ele exerce cargos de liderança, enfim, policiais, bombeiros, médicos. Imagina que uma autoridade vai buscar uma ajuda, vai se demonstrar vulnerável. E é muito pelo contrário. É um ato de coragem, né? Não é fraqueza. Buscar ajuda significa coragem de poder mudar isso. Porque se você terminou, vários motivos levam ao término de um relacionamento. Mas se a pessoa não tem consciência dos seus erros, do que ocorreu, qual é o padrão que se repete, em terapia a gente trabalha isso, quais eram os traumas, a mulher sofreu um abuso, que daí impactava na questão sexual, era uma questão financeira, porque senão a pessoa vai passar um período, ela vai se relacionar novamente com uma pessoa muito semelhante de todos aqueles problemas.
Exatamente, se não ressignificar isso, não entender a razão, vai viver esses processos que se repetem, né? Esses padrões. Agora, com a sua experiência, alguém que vivencia diretamente esse tema da questão dos filhos, do fim do relacionamento, o que você diria para quem está vivendo exatamente isso agora? Ou acabou de terminar um relacionamento, ou já está percebendo que aquele relacionamento já chegou ao fim, já teve vários insights, ou a situação realmente está insustentável, mas essa pessoa ainda está se resistindo por não conseguir lidar com isso, e às vezes até vivendo uma situação abusiva, mas sem conseguir viver isso. Ou quem já está separado mesmo, relacionamento acabou e está sofrendo muito agora, Cristiane. O que é que você diria para
mim? E dói, hein? Gente, dói o pé na puta, hein? E quem sofre, todos sofrem, até quem tomou a decisão. O que é importante? As pessoas têm dificuldade, vamos voltar um pouquinho, né? Para quem está na relação e já é aquela relação horrorosa. É, as pessoas não têm consciência. Então, a gente consegue enxergar, nossa, fulana tá lá, aquele marido, né? Enfim, aquelas críticas. Então, o primeiro ponto, eu acredito assim, Patrícia, sempre esgotar todas as possibilidades. Então, se você casou, está em um relacionamento, tentar restaurar o relacionamento. Não é fácil, várias são as situações de desentendimentos, mas ter consciência. É isso que eu mereço? Porque as pessoas hoje, elas não querem tirar o véu, porque se elas tiram aquele véu, meu Deus, eu estou nesse relacionamento. Então, e as pessoas, elas levam um tempo para tomar a decisão desse rompimento. Ela sabe que o relacionamento está ruim, que o pai dos seus filhos ou a pessoa que ela se relaciona. Não dá para aceitar, gente, o mínimo. As pessoas falam assim, mas Cris, tem pacientes que falam isso. Cris, mas ele é um bom pai. Eu falo, gente, esse me parece que é o mínimo. Né? Não, a pessoa não está fazendo nenhum favor em ser um bom pai, em te respeitar como esposa e como mulher. Esse é o mínimo. E o que, que é importante? As mulheres, normalmente, agora estou defendendo os homens, né? As mulheres, elas reclamam dos seus parceiros. Mas elas compartilham o que não está agradando para essa pessoa, para tentarem resolver juntos, às vezes não. Então, se desgasta. E situações, Patrícia, que é muito frequente, um dos parceiros, por exemplo, vivencia uma situação de luto. Então, essa mulher perdeu a mãe na pandemia, perdeu outra pessoa, ou o marido perdeu um amigo, perdeu um emprego. E eles não se ajudam, não se respeitam. Então, eu já ouvi assim, Cris, eu quero a minha mulher de volta. Como assim que quer a minha mulher de volta se ela está no processo de luto dela? Aí o homem tem a sua necessidade fisiológica, que é sexo, e a mulher não quer porque ela está enlutada. Então, não existe uma comunicação. Então, isso é um problema. Então, reconhecer e tentar resgatar. Ficou insustentável? Não dá? Aí está naquele momento, né, de terminar. E muitas vezes o homem ali, claro que muitas mulheres também, mas mais dos homens, já se comunicando com outras pessoas. Aí entra ali uma situação extraconjugal, que impacta muito para esse luto da pessoa abandonada, porque é vergonha, enfim, daí se descobre, aí, enfim, aí ocorre o divórcio. Então, vamos pensar, o divórcio ou uma separação. Então, várias são as complicações, principalmente quando você tem filhos, entra uma questão financeira, vai ter que vender casa, a pessoa tinha uma rotina, aí vai alugar um apartamento, e aí, às vezes, é uma relação conturbada, de desrespeito ou não. Então, tentar resgatar a relação. Não foi possível. A pessoa, a mulher, tanto o homem quanto a mulher, muitas vezes busca terapia. Gente, quando o homem vai para terapia, ele já está decidido que ele não quer mais. Mulheres, entendam. Não estou te ouvindo, Patrícia.
Ok, estou dizendo, vai para resolver a parada. O homem, quando decide, ele vai. A mulher fica naquele vai e volta. Agora recebi a mensagem aqui da Anitta, né? Ela está ouvindo, ela diz, isso é muito difícil a gente vivenciar esse fim da separação, porque a gente tenta mudar o outro, aquele temperamento difícil do outro, a gente fica sempre naquela ilusão que ele vai mudar, a gente tenta E a verdade é que não quer admitir que não vai mudar.
Não então, vai, é... gente, a gente não tem controle de nada, e principalmente do outro. Esse é um erro fatal. Olha, a expectativa é o mal do mundo, né? Nós não podemos mudar o outro. As pessoas são o que elas são. O nosso dever e a nossa obrigação para dar certo é a gente se conhecer, né, o autoconhecimento, e respeitar, porque as pessoas são diferentes. Então, agora penso, uma mulher que tem todo um histórico de vida de sofrimento, ela encontra um homem com todo o seu histórico de vida e sofrimento, e a gente não muda ninguém. Você precisa cuidar de você, respeitar o outro. Então, é muito complicado isso, né, Patrícia? E as mulheres, eu ia trazer sobre... agora eu me perdi aqui no que eu ia falar. Mas a importância daí nesse... quando tem esse rompimento... Gente, assim, um recado importante, ninguém morre de amor, né? E o que, que eu vejo, assim, pessoas me mandam mensagem, Patrícia, nossa, o fulano terminou comigo e eu não entendi, até por não compreender em algumas situações a questão do processo de luto, mas, gente, vocês não podem perder a dignidade de vocês. E poder respeitar, se a pessoa pedir um tempo, disse que não quer mais, respeitar isso e não se contentar com a migalha. Porque a pessoa acha que nunca mais vai... Aí a autoestima fica extremamente impactada. A pessoa se... E aí as comparações... E aí o homem, olha um fato importante. Numa situação tanto de morte quanto um término de relacionamento, a forma da mulher vivenciar o luto é de uma e o homem é de uma outra forma. Normalmente, o homem, ele, de uma forma mais rápida... Claro que pode ter homem, tem mulheres também com esse perfil, sim, mas o homem, ele inicia mais rapidamente um relacionamento. E aí é muito criticado. Nossa, onde já se viu, sem vergonha, porque já devia estar com uma amante e tal, e não, gente. Então, a importância é de poder respeitar isso. E eu vejo muito...
Essa natureza diferente. A natureza feminina, a mulher, ela demora mais de processar. Ela cria muitas ilusões, a fantasia de um casamento é para a vida toda.
Exato.
Ela tem muito o que vai ser falado, o que a família vai dizer. Ela toma para ela a culpa do fim dessa relação. Será que eu fiz alguma coisa? O que, que eu fiz que não estava bom? A mulher se culpa muito. O homem não deu, ele sofre, mas ele já se permite viver uma outra vida. E é difícil, então, abrir esse espaço para o novo, para novas possibilidades. Ninguém vai morrer, não morre de amor, gente. Dói, dói. Ninguém está minimizando e tirando aqui a dor, não reconhecendo que você que está sofrendo por isso, é legítima a sua dor. Mas você não precisa ficar... A dor, o rompimento, ele é real. Aconteceu. Agora, o sofrimento, do meu ponto de vista, é uma escolha. Você vai escolher se vai ficar sofrendo ou você vai escolher se vai virar essa página e seguir adiante.
Perfeito, perfeito. E um ponto importante, sim, Patrícia, de pessoas que eu já atendi, ou pacientes homens, né? Mulher que fica ameaçando, né? Ah, que eu vou terminar, que eu vou terminar, que eu vou terminar. Aí o homem chega, eu já vi situações assim. Aí o homem, ele chega e termina. E a mulher fica, meu Deus, e agora? Como assim? Porque é muita crítica. E veja, né, o homem, ele... Eu vejo muitas reclamações, né? Então, a mulher, a questão da sexualidade, a mulher, ela precisa de carinho para querer fazer sexo. E o homem, ele precisa de sexo para dar carinho. Então, aí está cada um num polo. Então, como assim? Não se respeita. Então, a importância, gente, de vivenciar esse sofrimento, né? Se reconhecer e a pessoa... Porque é algo tão impactante, e não só, você falou da mulher, mas o homem, ele também sofre, sabe, Patrícia? Sim. E ele, às vezes, os planos, os projetos, um momento que a pessoa desejava ter filhos, estava no novo momento de vida, e aquilo se rompeu. E até com relação à parte social, porque aonde eu saía era tudo de casal. Então, os meus amigos eram tudo de casal, e às vezes se rompe amizades, que às vezes um toma partido de outro, então muita coisa muda. Então, o que é importante? Vivenciar esse processo de luto, buscar ajuda muitas vezes em terapia, gente, é aquele meme, né? Terapia está em dia, a importância da terapia estar em dia, porque é muito trauma, tanto dos homens quanto das mulheres, E às vezes nessa nova etapa, na tentativa de um novo relacionamento, quanto que impacta para a mulher a questão da libido se ela não está bem, do homem, ejaculação precoce, ejaculação retardada, e às vezes, gente, nem tudo é emocional. Então vai lá fazer um exame, né, um exame clínico para ver se hormônio da tireoide está ok, se vitamina D está ok, e também poder ter a oportunidade de fazer um processo terapêutico para curar todas essas feridas e não repetir o mesmo sofrimento. Porque senão, passa 3 meses, 6 meses, a pessoa vai se relacionar com alguém muito parecido, vai ser traída, e a importância da comunicação, as pessoas não conversam, não se comunicam do que agrada, do que não agrada, quais são as minhas vontades. E eu acredito que seja nesse sentido, assim, sabe, Patrícia? Vocês têm mais alguma dúvida aí com os dos ouvintes?
Só agradecer a sua participação, deixar as considerações finais. Eu sei que o tempo está bem curtinho, precisamos terminar realmente a entrevista, mas só deixar aqui o comentário da Edna, ouvinte. Ela disse: Patrícia, esse tema me fala muito forte, porque eu estou com uma neta, fruto de um fim de um relacionamento. E aí fica aquele foco da criança, né? Os casais se separam, mas quando é pai, mãe, não existe ex-pai, ex-mãe.
Ex-filho, né?
A separação do casal, mas a manutenção dos vínculos quando se tem essa relação e esse papel também de pais. A gente quer agradecer, se puder dar uma dica rápida sobre essa questão do fim de relacionamento quando envolve crianças e, claro, também deixar aí uma mensagem final para quem quiser conhecer mais o seu trabalho.
Perfeito, Patrícia. Com relação à criança, não tem como. É necessário ter essa conversa com os pequenos. Então, poder dizer que elas não são culpadas pela separação do papai e da mamãe, né? Que eles são amados, e poder conversar e organizar a rotina dessas crianças, né? Então, isso é bem importante. E uma mensagem final, acredito que fique uma orientação para essas pessoas que estão passando aí um processo do luto, poder reconhecer os seus valores, porque as pessoas têm dificuldade de falar das suas qualidades. Então, elas sabem todos os defeitos que têm, mas poder até fazer um exercício de escrever isso, né? Escrever é terapêutico. Então, vai apontando, né, todas as suas qualidades, todos os seus pontos positivos e o que você busca, o que você espera em uma nova relação. Porque, às vezes, a pessoa quer ser o amor da vida de alguém, mas primeiro ela precisa ser o amor da sua vida. Quer alguém especial, mas você é uma pessoa especial? Você quer qualidades, mas você tem essas qualidades? Então, poder ter uma vida interessante, uma vida abundante. E para, né, quem ficou interessado nesse assunto, me acompanha nas redes sociais, é só pesquisar como especialista em luto, o arroba é a Cris Assunção, e na segunda-feira eu vou disponibilizar o link do e-book novo, que é Luto com Foco no Término de Relacionamento. Se alguém tiver alguma dúvida que não quis se expor aqui, pode me mandar lá no site ou no direct nas redes sociais, que eu vou responder com maior carinho e atenção.
Muito obrigada, fica aí os contatos.
Eu que agradeço.
Então, essa entrevista você pode acessar depois nos nossos canais. E se gostou desse papo, recomende para os seus amigos, para as suas amigas, porque essa conversa aqui pode ajudar muitas pessoas que estão vivendo, na real, esse sentimento, esse sofrimento de luto. Eu conversei com Cristiane Assunção, que é psicóloga especialista em luto e término de relacionamento. Muito obrigada, esse foi o nosso Papo Sintonia de hoje. Até um próximo encontro.
O programa de hoje termina aqui.